Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 33ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
Alô. Deus, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar, e de longe penetras o meu pensamento. Examinas o meu andar, o meu deitar, meu caminhar, e todos são familiares a Ti. A palavra ainda não me chegou à língua, e Tu, Deus, a conheces por inteira. Tu me envolves por detrás e pela frente, e sabe e colocas a Tua mão. É um saber maravilhoso que me ultrapassa. É alto demais, não posso atingi-lo. Para onde irei longe do teu sopro? Para onde fugirei longe da tua presença?
Colocamos em votação a ata da 32ª Sessão Ordinária de 2013, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Missão Filadélfia de Piedade. 21 de outubro de 2013, Câmara Municipal de Piedade, Ilustríssima Senhora Presidente, membros dessa Casa de Leis, vereadores. A comunidade assistencial Missão Filadélfia de Piedade, através deste instrumento, vem agradecer, em nome de sua diretoria, colaboradores e de seus atendidos, jovens, adultos e também idosos, que se encontravam à margem da sociedade, em situação de risco, portadores de síndrome de dependência por substâncias psicoativas, drogas, alcoolismo, situação de risco e abandono. Pela atenção e o esforço de todos desta Casa de Leis, a favor desta entidade, aprovando a Lei 4299-25, de 7 de 2013, declarando-se de utilidade pública do município de Piedade, dando condições legais na busca de recursos para sua manutenção e melhor atendimento para aqueles que nos procuram. Agradecemos a todos e apresentamos nossos mais altos protestos de estima e apreço. Nelson Alboleto, presidente, José Rubens Ferreira, do Conselho Fiscal. Secretaria de Desenvolvimento Social, ofício 4 de 2013. Cumprimentando-a cordialmente, senhora presidente, venho por meio desse convidá-la para o Circuito Estadual Paulista, Mobilização e Articulação de Políticas Públicas de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a realizar-se no dia 22 de outubro de 2013, das 8 às 17 horas, na IBE, Centro de Convenções, à Rua José Paulino, 1369, Centro de Campinas, São Paulo. O Circuito Estadual Paulista tem o objetivo de estimular ações de sensibilização e mobilização da sociedade, da família e dos agentes que integram a rede de proteção para o enfrentamento direto da problemática do trabalho infantil. Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato com a equipe de referência estadual do PET. Atenciosamente, Secretário de Estado. Convite especial. A Câmara Municipal de Mairim, que tem a honra de convidar vossas senhorias, ilustríssima família, para a sessão solene comemorativa ao aniversário da cidade de Mairinque e aniversário do convênio Cidades Irmãs Mairinque Mitsuki e entrega de honrarias a ser realizada dia 26 de outubro de 2013, às 18 horas, no CMEC. Contamos com sua honrosa presença, José Teixeira de Macedo, presidente da Câmara Municipal de Mairinque. Santa Casa de Misericórdia, ofício 74 de 2013. Prezada Presidente, acusamos o recebimento do ofício 71 de 2013, onde Vossa Excelência, em atenção ao requerimento do vereador Paulino Florencio Pinto, nos requer saber se os funcionários que deveriam ser contratados quando do convênio entre a Prefeitura Municipal e a Santa Casa de Misericórdia e de Piedade para o funcionamento do pronto atendimento foram cumpridos, bem como seus nomes e também qual motivo se não foram contratados. Quando do convênio, firmamos manter no serviço do pronto atendimento por período integral, isto é, 24 horas, durante todos os dias da semana, uma equipe mínima de 3 médicos, 1 enfermeiro, 3 técnicos de enfermagem, 1 recepcionista e 1 ajudante de serviços gerais. E aos finais de semana, a mesma equipe reduzida em 1 médico, permanecendo 1 médico pediatra no sistema de plantão à distância. Na ocasião, já pudemos iniciar os trabalhos, nos utilizando dos funcionários constantes dos quadros dos funcionários da Santa Casa de Misericórdia, sendo necessária a contratação, por outro lado, de 13 pessoas para suprir a nova demanda. Assim, quanto aos médicos, fora contratada a empresa médica Hermes Alex do Vale, EIRIELI, que cumpre exatamente com o conveniado. Acreditando estarem respondidos os questionamentos do nobre edil, nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Abraão de Góes, provedor. Projeto de Decreto Legislativo número 9 de 2013. Autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Concede o título de cidadão piedadense ao padre Luciano Abes. A Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao padre Luciano Abes, pelos relevantes serviços que vem prestando ao nosso município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Em anexo histórico do homenageado. Câmara Municipal de Piedade, 21 de outubro de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Luciano Abes, 35 anos. Natural de Itapsirica da Serra, data de nascimento, 11 de setembro de 1978, filho do senhor Laércio Abes e de dona Aparecida Xavier Abes. Pai, atualmente aposentado, e sua profissão era motorista de ônibus, e sua mãe, dona de casa. É o 7º filho de 8 irmãos. De família muito humilde, pais honrados e honestos, foi educado na simplicidade. Estudou o ensino fundamental e médio em escola pública, concluindo o ensino fundamental em 1993 e o ensino médio no ano de 1997. Se formou professor de educação infantil na cidade de Juquitiba, São Paulo. Na igreja participava assiduamente, frequentando a catequese e servindo o altar do Senhor como coroinha. Nesse ministério permaneceu por cerca de 5 anos e amava o que fazia. Rezava pela saúde de sua mãe, pela libertação do alcoolismo de seu pai e pela santificação de toda a sua família. Geralmente ia sozinho à igreja, mas isso não o desanimava, pois sabia da importância de sua fé para a salvação de sua família. Em dezembro de 1997, Luciano, com sua família, se mudou de Juquitiba para a cidade de Sorocaba. Com muita dificuldade, foram reconstruindo as suas vidas após um período bastante turbulento. Seu pai havia sofrido um grave acidente, o que abalou a estrutura familiar. Trabalhou por certo tempo no comércio local, ajudando financeiramente minha família. Seu pai, que até então era o arrimo da família, naquela circunstância não podia mais sustentar a família. Depois de muita luta, seu pai, graças a Deus, conseguiu se aposentar. Ele ficou com sequelas do acidente sofrido, o que o invalidou para o trabalho. No ano de 1999, participou dos encontros vocacionais no seminário São Carlos Borromeu. Naquele tempo, não almejava o sacerdócio, pois não se achava capaz de abraçar uma vocação tão relevante, mas sentia que Deus esperava mais dele. Arriscou e não se arrependeu. Ingressou no seminário no ano seguinte e uma longa jornada se iniciou a partir daí. No ano de 2003, se tornou bacharel em filosofia pela Universidade de Sorocaba e no ano de 2007 concluiu a última etapa formativa, graduando-se bacharel em teologia pelo Instituto Superior de Teologia João Paulo II, em Sorocaba. Neste mesmo ano, foi ordenado diácono da igreja, pela imposição das mãos de Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, arcebispo metropolitano de Sorocaba, no dia 9 de setembro, aqui em nossa querida cidade de Piedade. No dia 13 de abril de 2008, Deus o fez padre. Em Sorocaba, foi ordenado sacerdote com mais três irmãos vocacionados, Edmilson, Ricardo e Wagner. Dom Eduardo, nosso arcebispo, foi quem presidiu a Santa Missa e o consagrou para a Igreja de Cristo. Em Piedade, Luciano reside desde 2006. Chegou como seminarista da paróquia Nossa Senhora da Piedade, graças a Deus e ao querido Padre Santo Cândido, que tanto contribuiu para a sua formação. Serviu a paróquia Nossa Senhora da Piedade como diácono e vigário paroquial nos anos de 2007 e 2008. Em junho de 2009, assumiu uma nova missão. A paróquia Sagrado Coração de Jesus era instalada em nossa cidade e Padre Luciano recebia de Dom Eduardo a responsabilidade de dirigir a nova paróquia. Há 4 anos está à frente desse trabalho, que o desafia sempre mais a confiar e a esperar em Jesus Cristo.
Os ofícios ficam à disposição na Secretaria da Câmara e os convites e projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 170 de 2013. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de senhora Zilda Veiga Tenório, com 77 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 14 de outubro do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 171 de 2013. Senhora Presidente, considerando a pergunta número 8 do requerimento 136 de 2013, aprovado por essa Casa de Leis, na qual há uma falha de digitação no trecho de junho de 2012 a agosto de 2013, em que se pretendia dizer de junho de 2012 a agosto de 2013, considerando que, com a pergunta refeita, a resposta precisa ser melhor esclarecida. Encaminhamos complementação dos questionamentos à prefeita. Encaminhar a esta Casa de Leis cópia dos comprovantes de pagamento das taxas referentes aos aluguéis de todos os espaços públicos esportivos de junho de 2012 a agosto de 2013. Caso não haja comprovação de pagamento das taxas nos referidos períodos, justificar o porquê. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2013. Vereadores, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Vídeo José da Silva, Dilson Castanho, Gilberto José de Oliveira, Wagner Satoru Momoshima.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 172, 2013. Senhora Presidente, considerando que estamos no Outubro Rosa, mês de reflexão e divulgação de questões relacionadas à prevenção do câncer de mama em todo o mundo, e entendendo a importância do assunto, solicito à prefeita as seguintes informações. A Diretoria de Saúde tem desenvolvido campanhas a respeito do assunto? O setor dispõe de equipamento para fazer o exame de mamografia? Qual a rotina dos procedimentos feitos às mulheres que procuram o setor de saúde para realizar o teste? Existe demanda reprimida de exames de mamografia? Se sim, encaminhar a quantidade e a previsão do atendimento. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de outubro de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 173, 2013. Senhora Presidente, Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando informações a respeito de uma rua localizada na Vila Amâncio, paralela à rua Shigeko Matsuoka. Essa rua é oficializada? Ela recebeu pavimentação asfáltica da prefeitura? A atual administração tem conhecimento de que a mesma encontra-se fechada com portão e cadeado? Informar se existe autorização para que o local mencionado tenha se tornado um condomínio fechado? Se sim, baseado em qual legislação? Se não, quais as providências que serão tomadas para resolver esse impasse? Justificativa. Esse vereador vem recebendo reclamações de moradores da rua Shigeko Matsuoka, que alegam que ela é muito estreita, não possibilitando o encontro de veículos, precisando voltar de marcha ré. Sabendo que essa rua paralela fechada possibilitaria esse retorno e que estão sendo prejudicados com a proibição de trafegar pela mesma, pedimos em caráter de urgência uma solução a esse problema. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 21 de outubro de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 174 de 2013. Senhora Presidenta, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita pedindo que envie informações acerca da Diretoria Municipal de Agricultura no que se refere aos itens abaixo. Primeiro, de acordo com a emenda número 5 de 2012, de autoria do ilustre vereador Norton Yoshio Nakayama, incluiu-se no orçamento anual para o exercício de 2013, a dotação de R$ 54.144,84 para a agropecuária, com o objetivo de aumentar a verba destinada à contratação de 2 engenheiros agrônomos. Assim sendo, e não tendo conhecimento do processo de contratação desses profissionais de extensão rural, quais os motivos para o não cumprimento dessa emenda até então? Há previsão de contratação desses profissionais ainda este ano? Segundo, a Lei Municipal nº 4.112, de 21 de junho de 2010, instituiu a Semana de Agricultura Ecológica no âmbito do município de Piedade, estabelecendo que o evento fica incluído no calendário oficial do município e que será realizado anualmente na terceira semana do mês de setembro. Diz ainda a lei, em seu artigo 3º, que na referida semana o Poder Executivo poderá realizar palestras, debates, cursos e seminários envolvendo agricultores com a finalidade de que todos tenham uma definição do que é agricultura ecológica. Dessa forma, quais foram as atividades desenvolvidas na comemoração da Semana da Agricultura Ecológica de 2013? De que forma esse evento foi divulgado? Em quais locais ocorreram as atividades e que foram os parceiros na realização? Enviar-nos cópia da programação completa desse evento. Justificativa. Pelo fato de não tomar conhecimento da contratação dos engenheiros agrônomos e tampouco da realização da Semana de Agricultura Ecológica em 2013, e em consonância com os deveres e prerrogativas de fiscalizar o Poder Executivo, bem como sua observância às leis municipais, faço esses questionamentos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2013. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 175 de 2013. Senhora Presidenta, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita pedindo que nos envie informações acerca da venda de sementes pela Diretoria Municipal de Agricultura provenientes da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, CAT. Dessa forma, solicito que informe o seguinte. Quais as variedades e espécies de sementes foram comercializadas neste ano? Quantos quilogramas de cada variedade e espécie foram vendidos? Qual o valor de venda de cada variedade espécie comercializada e qual o valor total arrecadado? Justificativa. Alguns agricultores têm reclamado que não encontraram sementes de milho e feijão à disposição para venda na Casa da Agricultura, e isso motiva o presente requerimento. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 176 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe quais as providências que são adotadas pela Santa Casa quanto aos médicos contratados. Faltam ou chegam atrasados para o seu trabalho? Existem substitutos para serem chamados nessas emergências? Quais os critérios acordados entre os médicos que prestam serviços em nosso município? Eles avisam a empresa ou a Santa Casa, quando faltam? Por favor, nos enviar esses esclarecimentos. Justificativa. Esta solicitação visa tomar conhecimento sobre a dinâmica empregada no atendimento médico, em casos de falta de profissionais, e se esses têm a responsabilidade de avisar a administração em casos de falta ou atrasos para chegar ao trabalho. Tal solicitação visa enfatizar essa questão para que não ocorram casos ocorridos como no dia 14 do 10, segunda-feira, em que dois profissionais faltaram ao plantão, ficando somente um no atendimento, gerando revolta nos pacientes que ficaram horas aguardando. Fato esse amplamente noticiado em nossa cidade. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2013, vereador Wagner Satoru Momoshima.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 255. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam estudados os mecanismos visando otimizar o trânsito na rua Antônio Correia, na altura da Escola Estadual Maria Paula Ramalho Paes e da Escola Municipal Maria Helena Guazelli Rosa. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 256 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja construído o acostamento da rua Capitão Moraes, trecho de ligação entre o bairro dos Cotianos e o posto da Polícia Rodoviária. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação 257 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja incluída no cronograma de obras da prefeitura a manutenção das estradas dos bairros Campininha e Vila Nova. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação 258 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja instalada uma lombada na rua Simão Machado, a cerca de 100 metros da subestação da Companhia Electro, bairro Paulo Azimendes. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação 259. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita a instalação de ponto de ônibus em frente ao CRAS, do bairro dos Pintos, à margem da rodovia. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 260 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam tomadas providências em caráter de urgência, no sentido de proceder à manutenção e alargamento da rua Simão Vieira de Moraes, que liga o centro da cidade ao Xavier Materiais de Construção e outros comércios. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 261/2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja contatada a empresa concessionária de serviços públicos em nosso município para que coloque luminárias em dois pontos da Estrada dos Lavradores, que liga o bairro do Piraporinha até a divisa de Piedade e Biúna, onde já existem postes e o local tem aproximadamente 70 casas, a 700 metros próximo do bar do Pinheirão, de propriedade do senhor Patrício, e outro a 1.700 metros próximo da residência do senhor Adão. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2013, Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 262 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a instalação de iluminação pública na Travessa 3 da Rua Eurico Vieira Cardoso, bairro dos Cotianos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2013. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 263, 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam tomadas providências a respeito de uma residência abandonada, localizada na rua Benedito Maciel de Oliveira, que se tornou ponto de encontro de vândalos, causando grande apreensão aos moradores das proximidades, que temem por sua segurança. Assim, pedimos que seja notificado ao proprietário da mesma e procedidas as medidas cabíveis no intuito de sanar o problema, atendendo à reivindicação das famílias residentes no entorno da citada propriedade. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2013. Vereador Wagner Satoru Momoshima.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Nelson Prestes de Oliveira.
Alô, alô. Excelentíssima senhora presidente, primeiro secretário, secretária administrativa, nobres colegas, vereadores e população aqui presente. Bom, primeiro quero só deixar bem claro a situação. Eu fiz uma indicação sobre o Simão Vieira. Essa indicação foi baseada mais ou menos nessa situação. Então, a gente parando e pensando com os problemas que nós estamos encontrando no nosso centro da nossa cidade, principalmente aquele farol lá, que foi colocado, ele deu um alívio, mas ele não ficou 100%, porque mesmo assim o fluxo de carro no centro ali é muitas. Então a gente parou e analisou uns fatos que podem até amenizar a situação que se encontra hoje. Se nós paramos e pensamos, essa rua Simão Vieira, para algum que não conhece, é essa rua que sai daqui da Santa Casa, que divide aqui, sobe ao cemitério e sai lá na parte de cima, na estrada que vai para Tapiraí, Pilar do Sul e Litoral. Então, se a gente fazer esse benefício, se a gente estudar bem, eu acredito que nós podemos resolver um pouco da situação do nosso trânsito aqui na cidade. Porque o fluxo de carro do nosso município, daquela região, são muito grandes. Eles pegam muito bairro e isso daí trazia um benefício. E colocasse uma placa de indicação que se entrasse por esse local. Eu acho que isso daí seria muito importante. É um caso para ser pensado, porque quando você chega a umas certas horas aqui, você não consegue mais andar. Aqui todo mundo sabe disso. Então, em vez de vir para o centro, desce aqui para esse Simão Vieira e já cai aqui no centro e evita de esse transtorno que tá acontecendo. É meu modo de pensar. E se a gente conseguir fazer um serviço bem feito, que seja bem uma pavimentação em cima do que pede a legislação, eu acredito que nós vamos tirar muita muito caro do centro. Bom, e outra coisa que eu tô, que eu subi nessa tribuna também para questionar, é um caso muito sério, coisas que estão ficando preocupantes, e eu acho que não é só eu acho que toda essa casa de vereadores estão com o mesmo pensamento, e alguma coisa tem que ser feita. Mas não é só o município de Piedade, não. As coisas que estão acontecendo, não é só o município de Piedade que é o culpado. Eu acho que é o culpado é todo o município que está em redor. E eu vou explicar para vocês por quê. Nós, semana passada, tivemos acidentes acontecendo nessa estrada de Sorocaba, que morreram dois, três, mais três agora no sábado, são seis pessoas. Vítima fatal. Por que que eu estou falando isso? Piedade, nós usamos esse pedaço de 25 quilômetros. Daqui Sorocaba dá 25 quilômetros. Então, será que Sorocaba, Tapiraí, Ibiúna não estão usando mais um pouco do que nós? Por que que só Piedade que tem que brigar por essas estradas? Por que não entra Ibiúna, não entra Tapiraí, e não entra até Salto de Pirapora? Por que não? Sorocaba, Votorantim? Por que só nós aqui, Piedade, vai ter que brigar por isso? Eu acredito que temos que fazer um manifesto sobre essa cidade também, porque eles também usam as estradas. E por sinal, os acidentes que houve aí morreu pessoa de Pirapora, do Salto de Pirapora e Votorantim. Então, eu acredito que nós, vereadores, principalmente o Poder Executivo, tem que fazer uma reunião urgente com esses prefeitos, para que eles também tomem providência, porque não tá só sofrendo Piedade. Sorocaba é o que usa para descer para o litoral. E eu quero dizer mais uma coisa, essa P79 não é uma estradinha qualquer, não é uma estradinha comum, essa daqui liga ao centro do nosso, do nosso país, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, eu acredito que não é brincadeira. Isso que está acontecendo é falta de descaso. Daqui nós temos que fazer um documento e oficializar, mas não só nós. Eu acredito que tem que pegar todos esses municípios para que tomem uma providência. Para que não se acarga, se não se arreta tudo acima do nosso município. Então, eu peço, carecidamente, cada um de vocês, vereadores, alguns, munícipes, se tiverem uma ideia, para que nós podemos fazer um documento junto para cobrar, não só o governador do estado, sim, cobrar os outros municípios que usam essa estrada, para que nós podemos fazer alguma coisa. Porque desse jeito que está indo, não tem condição. Você vê que a coisa, essa semana passada, foi feio. E se continuar desse jeito, vai ser pior. E eu acho muito pior ainda, porque verão está chegando, o pessoal quer viajar para o litoral, isso aqui já torna uma loucura. Uma loucura. Eu fui na Polícia Rodoviária para me pedir um documento para eles dizer para mim qual é o fluxo diário ou então mensal desses carros. Eles ficaram de providenciar e eu vou trazer nessa casa para que vocês fiquem sabendo por dentro, para você ver que a quantidade de carro chega fim de semana, ele triplica. Então, nós temos sim. E eu peço a todos os meus nobres colegas que me ajudem. Que me ajude com uma opinião. Eu acho que nós somos aqui 13 vereadores, podemos sentar e conversar, selecionar, para que nós possamos cobrar as autoridades responsáveis por essa rodovia, que está nos causando tantas mortes, pessoas que estão perdendo a vida, e isso é muito preocupante, porque não tem jeito. Então, eu acredito que os nobres colegas estão aqui, estão convidados para qualquer diálogo Esse vereador está à disposição de todos e de qualquer cidadão piedadense. A imprensa local, convido para que nós façamos para dizer que nós estamos preocupados. Porque nós não podemos cruzar o braço e ver as pessoas morrerem na frente das nossas casas aqui. Isso já é demais e temos que tomar providência. Com polícia rodoviária, com o governador do estado, com sei lá com quem tanto nós vamos ter que mexer. Mas nós temos que tomar uma providência e tem que sair uma opinião dessa casa. Porque essa casa tem força, essa casa tem poderes para executar, para cobrar das autoridades competentes do nosso estado de São Paulo. Por que não federal? Porque essa estrada aqui, eu me considero uma estrada também federal. Porque, como já disse, liga ao nosso sul do país. Muito obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída desta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Quero saudar em especial meu amigo Reginaldo, da cidade de Cotia, assessor do prefeito Carlão Camargo, boa noite, obrigado pela visita. E saudar a todos que aqui estão. Também parabenizo a fala do nobre vereador Nelson. Como já discutimos, já falamos, já levamos inúmeras reivindicações, requerimentos, pedidos, verbal, escrito, é uma luta constante o pedido dessa melhoria nessas nossas estradas. Estrada de acesso a Sorocaba e também de acesso a São Paulo, que é por Ibiúna. É lamentável que isso vem acontecendo e agora teve um salto imenso em prazo de tão pouco tempo, tantos acidentes com vítimas fatais. E o nobre vereador falou muito bem aqui, é uma estrada que serve a muitos municípios por se tratar de uma ligação com o nosso litoral. Se pegar desde a região de Itapeva, Capão Bonito, Ribeirão Branco, Ribeirão Bonito, e vem, todos por aqui passam para acessar o litoral. E também a gente percebe que a maioria dos acidentes que acontecem aqui no Trevo da Uzeninha são com caminhões de outros municípios, principalmente do sul do país, por não conhecer o trecho, um trecho bastante íngreme de muitos quilômetros, e vem e os caminhões acabam perdendo o freio e ali acontecem os acidentes. Então isso é lamentável, acho que não dá mais mesmo para esperar. Existe sim o comprometimento, a promessa assumida pelo governador, e é nisso que nós estamos confiando, e nem por isso nós podemos parar de cobrar. Vamos cobrar sim e levar esses últimos acontecimentos do nosso município se tratando das rodovias. Parabéns, tenho total apoio, nobre vereador. Também tem um requerimento do nobre vereador Cláudio Eduardo Nadaleto a respeito da compra de sementes pela Casa da Agricultura. Chegou para mim também inúmeras reclamações, principalmente no que diz respeito à semente do milho, né, que o pessoal usa muito para plantar e não teve para poder adquirir pela Casa da Lavoura do nosso município. A gente sabe que o preço ali na Casa da Lavoura é muito mais acessível do que no comércio do produto. Então fica aqui também o meu apoio e parabéns pelo requerimento, nobre vereador, é isso mesmo. Também me chegou essa reclamação. Fiz um pedido a prefeita que notificasse as empresas responsáveis, tanto por telefonia como pelo abastecimento elétrico do nosso município, no que diz respeito à retirada de fios velhos, padrões desligados, ligações telefônicas, ou seja, a limpeza da fachada dos nossos prédios, das ruas centrais, principalmente no nosso município. Agradecer também ao jornal Folha de Piedade, na pessoa do Zaqueu, o qual fez uma matéria, fico muito agradecido. É um apoio, é uma ajuda muito grande. Para não dizer que eu não tive nenhum retorno sobre isso, o encarregado responsável pela empresa Vivo, pela empresa de telefonia do nosso município, acho que é Telefônica, não é Vivo, desculpa. Ele me ligou, assim que receberam a notificação, ele me ligou e falou que estaria fazendo. E no momento ele falou que tinha muito pouco que era por parte de telefones desligados. Mas a gente pode ver, gente. E eu imagino que seja pela facilidade, né? Porque o comércio são passíveis de locação. Então, entra uma pessoa, entra outra, vence um contrato, vence outro. Vão lá e deixa fixado. Tem uma pecinha quadrada, não sei qual é o nome, deve ser um conector, alguma coisa assim. E o fio ligado à rede de telefonia. Certamente é para facilitar os pedidos de ligações. Mas existem cabos que nem são usados mais hoje e estão estampados na fachada dos prédios. Por parte da Electro também existem inúmeros padrões, fios pendurados, redes desligadas e coisas nesse sentido, que aporcalha a fachada dos prédios. É um emaranhado de frio, ninguém sabe quem é quem, o que está usando, o que não está, não tem nada patronizado, ou seja, é horrível a situação. Sabemos nós que está se aproximando o final do ano, certamente vai haver ligações das luzes de Natal, enfeites de Natal, coisa desse segmento, e vai ter mais fios pendurados e o risco ainda aumenta muito mais. Também o suporte feito ali para segurar, para embelezar a cidade, são aqueles suportes metálicos, são tubos metálicos com estrutura totalmente metálica, onde tem fios ali desencapados, encostados naquilo. Será que precisa acontecer tragédia para que alguém tome uma providência? Essa é a pergunta. Estive na Electro hoje, protocolei mais um documento, quero saber a resposta. E fico muito agradecido por parte do jornal Folha de Piedade, que nos vem apoiando. Também quero falar aqui, está se aproximando o final do ano, nós vamos começar a tratar do orçamento para o próximo ano. Destinação das verbas para o orçamento do ano de 2014. Me veio uma grande preocupação sentado nessa tribuna, porque essa casa tem tomado o devido cuidado já no mandato passado em estar fazendo as emendas que são permitidas pela lei. Eu mesmo fiz inúmeras emendas, uma delas foi uma verba destinada para a criação do Suasa, se não me falha a mente, a um montante de R$180 mil. Também fiz uma no sentido da ecoterapia e fiz também uma para aquisição de um veículo adaptado para as pessoas portadoras de necessidades especiais. E tem alguma coisa no segmento da iluminação pública, enfim. Inúmeros vereadores desta casa, no mandato passado, fizeram as emendas. Certamente nós faremos novamente. Mas o que me preocupa muito, e é um diferencial de muitas outras cidades, o não cumprimento das emendas que saem desta casa de leis. Infelizmente, amargamos no governo passado por 4 anos, fazendo, refazendo emenda, e as coisas não saíram do papel. Ou seja, fizemos um trabalho, é uma grande dificuldade, a secretária desta casa, junto com o setor financeiro da prefeitura, passa aí dias para saber de onde vai remanejar a verba, enfim. Nós fazemos as emendas e elas não são cumpridas. E eu não posso poupar e deixar de criticar a atual gestão, porque tem lá as nossas emendas feitas. E até o momento, eu não vi nada no sentido de ecoterapia. O Suasa, nós tivemos duas reuniões com grande dificuldade. Na última, o nobre vereador Cláudio Nadaleto estava presente. Vamos tentar encaminhar, ou seja, dificilmente nós conseguiremos montar alguma coisa para esse ano. Vamos ter que refazer a emenda. A questão da compra, da aquisição do carro adaptado para transportar as pessoas com necessidades especiais, ainda continua porque não foi feita a aquisição do veículo. Então é bastante preocupante. É uma casa de leis, onde temos amparo legal para apresentar as emendas, mas enfim, se nós apresentarmos as emendas e elas não tiverem o seu devido cumprimento, o que adianta nós fazermos as emendas? Essa é a pergunta, eu acho que é uma discussão que nós temos que tomar e decidir, antes da apresentação das emendas, conversar com o atual executivo, das possibilidades de conclusão, porque canso de falar que essa tribuna tem um peso muito grande, só para concluir, por gentileza, nobre presidente, tem um peso muito grande o que sai dessa tribuna, as nossas falas, perante a nossa população. Eles confiam, esperam, aí as coisas não acontecem, nós caímos no descrédito. E não é porque essa Casa de Leis não quer. O nosso papel, até onde nós podemos, nós vamos. Mas o ato de executar não é nosso. Nós não podemos comprar o veículo, não podemos criar o programa e assim por diante. Nós fazemos a emenda e levanta essa expectativa na população. Essa semana, hoje pela manhã, recebi uma ligação de um portador de necessidades especiais, falando da grande dificuldade que ele tem, é um cadeirante e tem uma festa, tem os eventos, que é custeado pela prefeitura, que a entrada é livre, que ele tem vontade de acessar esse espaço, mas ele não tem condições para isso. E sem contar aqueles que necessitam de sair de madrugada, desmontar suas cadeiras, enfiar dentro de um carro, na maioria das vezes o veículo é um Uno, um carro pequeno, vai no colo sem condições nenhuma. Né? Então, já é a segunda vez que faço essa emenda. Espero que ela tenha cumprimento. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima senhora presidente, mesa da Câmara, nobres colegas, imprensa, população, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero também lamentar os acidentes ocorridos. Foi realmente trágico. A gente sabe que a estrada é perigosa. Mas também nós não podemos nos esquecer que por trás de uma máquina existe o elemento humano. A negligência, o alcoolismo, a pressa. Isso também é grande parte culpa desses acidentes. O excesso de velocidade. Quantas vezes a gente está indo, voltando para Sorocaba, às vezes duas, três vezes, e a gente não vê uma ultrapassagem perigosa. E quem não conhece a estrada... Por isso que eu volto a dizer, normalmente existem pessoas, a maioria dos acidentes que acontece tem pessoas de fora envolvida. Quem não conhece a estrada é perigosa, sim, mas por trás do veículo, por trás da máquina também tem o elemento humano que precisa aprender a dirigir, né? A ter consciência de que a liberdade dele vai até onde começa a liberdade do próximo. Colocando em risco aí quantas pessoas que morrem por negligência. Então, eu queria deixar isso bem claro também, que realmente, eu concordo, nós precisamos fazer uma campanha para melhorar a estrutura, mas muitos acidentes que aconteceram aqui poderiam ter acontecido tranquilamente lá na Castelo Branco, por causa do álcool, por causa da pressa, tá? Então, deixar isso bem claro. Nós precisamos, sim, educar o motorista no trânsito, tá? É, a gente percebe aqui em Piedade mesmo que, em alguns casos, a seta do carro é enfeite. O cidadão nem lembra que tem seta. Deveria até vender o carro sem seta. Quem sabe ele compra mais barato, né? Porque não usa a seta. Ou então, às vezes, dá a seta para a direita e vai para a esquerda, deixando o pedestre confuso, deixando quem está atrás confuso, tá? Eu vejo um outro problema na faixa de pedestres. Ali mesmo, em frente ao fórum. Agora, a gente fez uma indicação, pintaram, sinalizaram, recuaram um pouco o estacionamento para ter mais visibilidade, porque várias pessoas foram atropeladas, inclusive uma companheira nossa de trabalho foi atropelada ali pelo excesso de velocidade dos motoristas e também por quê? Muitas vezes o carro para na faixa e o motoqueiro não para. Ele simplesmente, pela agilidade, pela facilidade, ele poda o carro e leva o pedestre junto. Então, essa conscientização é importante. Claro, nós precisamos criar um sistema de trânsito seguro, precisamos de placa de conscientização, precisamos de um asfalto decente, de uma terceira faixa, de uma duplicação, mas a pessoa humana, o elemento humano também precisa ser educado, tá? Então, o que a gente sugere? Que haja uma campanha mesmo, não depender só da polícia rodoviária, que a gente vê algumas placas aí, é, não corra, não morra, não mate, mas nós também aqui no município fazer uma campanha de conscientização, né? Muitas vezes a gente vê o cidadão entra no carro, não põe cinto de segurança, né? Ou então se põe só para não levar multa. Na verdade, a função do cinto de segurança é para proteger a vida dele em caso de colisão, né? Então, entrou no carro, põe cinto de segurança, subiu na moto, põe capacete. É muito comum no sítio também, a gente anda pelos bairros, a gente vê os motoqueiros andam nas estradas em alta velocidade, sem capacete. Quantas vezes a gente precisa frear naquele poeirão? É complicado. Então, se ele está sem capacete, com certeza o acidente vai ser muito pior. Então, fica aqui registrado o meu apelo, né? Algumas iniciativas a prefeitura tem feito para melhorar o trânsito. É... em frente ao fórum pintar as faixas, ali na Rua da Energia também, aquela rua agora você só desce, a Rua Francisco Cardoso, foi alterada, né? A mão antes você subia e descia, era uma confusão, as crianças externatos ali corriam risco, também foi uma indicação nossa. Na Rua Firmino Baldi, um pouquinho depois do Santelmo, ali vai se transformar em mão inglesa, para facilitar também o fluxo do trânsito. Então, algumas ações simples que podem ajudar. Um outro assunto que eu quero trazer aqui é em relação à praça, né, da Vila Olinda, que foi revitalizada, local onde eu cresci, me diverti muito, né, ainda lembro do tempo que tinha um campo de futebol lá na praça da Vila Olinda, era um campo grande, depois foi reformada e por muito tempo essa praça sofreu também com o descaso. Ficou no escuro por muito tempo, depois foi iluminada e agora foi revitalizada. É importante entender que a praça é um espaço público onde as pessoas se encontram com uma área de lazer, de confraternização, né? É um lugar romântico, um lugar que traz saudades, né? Quantas pessoas têm recordações das praças? O que a gente não pode transformar esses espaços públicos em área de violência. É, onde o crime organizado toma conta, onde os nossos jovens vão para provar a droga, muitas vezes ela acontece ali na praça. Então, eu fiquei muito feliz com o trabalho feito pela prefeitura, inclusive em volta dela, da praça, o calçamento foi regularizado, com acesso a cadeirante. É, eu fiquei mesmo feliz por ser morador daquela região e gostaria que esse empenho... né, que seja a primeira de muitas. Nós temos aí exemplo que já foi feito, indicação de outra gestão, nós já fizemos indicação da Praça Jorge Mucizano. É, a minha sogra mora em frente à pista de skate. É um abandono total. Aquela praça lá precisa urgentemente de uma revitalização, precisa que a própria Guarda Municipal, a Polícia Militar, faça uma ronda mais intensiva lá, porque a juventude fica lá, à noite, naquele escuro, embaixo da pedra, fumando. Usa o microfone.
Alô? Por sinal, essa praça que foi reformada, que foi reformada, vereador, foi uma indicação dessa casa, viu? A prefeita ouviu a indicação dessa casa aqui e, graças a Deus, está lá uma coisa que vai ficar para muitos, muitos anos lá. Obrigado.
Então, a praça é nossa. O que eu sugiro também, indico, que façamos aí uma campanha na praça, com placas, escrevendo para as pessoas, use de forma responsável, a praça é nossa, cuide daquilo que é teu, né? Enfim, para que as pessoas vão tomando consciência. Tá? E, para encerrar a minha fala, na semana passada eu fui convidado para visitar a Escola dos Leites, período da tarde, é o período da manhã, os estudantes do sexto, sétimo ano, onde os professores estavam encontrando bastante dificuldade de relacionamento com os alunos. E eu fiquei muito feliz por ter recebido esse convite e ter feito uma conversa com os alunos e com a diretora a respeito da indisciplina, né? Porque hoje os professores sofrem com a indisciplina, com a liberdade que os alunos, né? Enfim, com a bagunça, com as brigas. E foi assim interessante, porque nós falamos em sala de aula com os alunos um pouquinho da nossa história, um pouquinho daquilo que aconteceu na minha vida. Sempre valorizei o estudo, falei valorizando os alunos, olhando nos olhos, pegando na mão, abraçando os alunos, porque eles precisam de carinho, eles precisam de afeto, eles precisam entender que lugar de jovem, de criança, é na escola, que ali é o primeiro passo para um futuro feliz, para um futuro brilhante. Falei do que acontece com muitos jovens que vão para o caminho da marginalidade, vão parar na casa do menor, na antiga FEBEM, que infelizmente hoje não reforma, não reeduca. Então, nós não podemos desistir dos nossos jovens. Nós não podemos. E é isso, é essa motivação que a gente precisa dar para os nossos professores, inclusive essa iniciativa de ir para a escola, de conversar com os alunos, de estar presente, de mostrar que nós também estamos preocupados, né, com a vida deles, né? Eles são importantes para a nossa cidade. Afinal de contas, ali na escola, a gente tem alunos que um dia vão se formar, que serão os médicos, os professores, os engenheiros, os vereadores, os prefeitos, enfim, né? O futuro da nossa cidade está ali. Então, fiquei muito feliz e a diretora até me convidou para depois fazer essa mesma palestra para os professores, dando essa motivação. Nós não podemos excluir os nossos alunos da escola. Nós precisamos, sim, identificar aqueles que têm problema e conversar com eles. Tá? Se preciso for punir, sim, mas uma punição voltada para a educação. É isso. Boa noite a todos.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Quero saudar o nobre presidente dessa casa, saudar os nobres colegas vereadores, saudar a população presente, meu boa noite a todos e a todas. Queria iniciar minha fala hoje, nobre presidente, fazendo aqui eco à voz do vereador Camarão, eco à voz do vereador Adilson, eco à voz do vereador Gil, que falaram sobre a SP-79. Nós temos aí, eu acho que já vem de tempo que vem essa luta aqui dos vereadores, indo para São Paulo, buscando conversa com a prefeita, buscando conversa com o DR. E a coisa não aconteceu, de forma que aconteceram, infelizmente, os acidentes. É trágico, famílias perdendo vida. Eu não me lembro, seu Camarão, na época era vereador, não é tão antiga o recapeamento dessa rodovia, Sorocaba Piedade. Eu lembro que na época foi uma polêmica danada, foi mal feito, foi, acredito eu, também faz algum tempo, eu acho que 2005, não me lembro bem a data, mas enfim, foi feito o recapeamento e não ficou de acordo. Não ficou bom. Tem trecho que tem pista, pista juntas, né? Aquela pista para você sair, fazer a ultrapassagem, que é um local inadequado. Então, assim, o engenheiro que pode dizer realmente o que aconteceu. Mas, se eu não me engano, era a empresa Havaí, na época, que tocou a obra. Mas foi muito ruim o serviço que foi feito. Ó, como aquele velho ditado popular, fez mal feito, faz duas vezes. E as vidas vão sendo cortadas. Você ia falar, vereador? Fica à vontade.
Nobre colega, um minutinho só. É só para confirmar a sua palavra, na época que foi feito esse serviço, vocês podem, senhores piedadenses, vocês podem reparar que Dozina para cima, até o Alto de Piedade, é um asfalto. Foi feito um serviço, mas foi um serviço de primeira qualidade. Aí foi feita uma safadeza dos engenheiros, acho que da empreiteira, nobre colega, que não concluíram o resto da usina para lá com o serviço que era para ser feito.
Exato.
Houve um problema, houve até uma intervenção, houve vários problemas que eu não me lembro o que é, mas agora se me fez lembrar que eu também era, eu fazia parte do legislativo na época, e o seu pronunciamento tem toda a razão.
Pois é, só para encerrar, então, dizer assim, olha, esta casa, ela tem grande força para fazer essa discussão. Eu acho que a gente devia juntar essas documentações, eu sei que a prefeita fez isso, e agora, com esses novos acidentes, infelizmente, de vidas ceifadas, juntar tudo isso e mandar para o governador, para reforçar a sua posição de fazer a modernização desse local. Então, fica aqui o nosso eco na voz que vocês já tão bem colocaram. Também quero dizer aqui, viu, vereador Adeus, a sua fala com relação às emendas. Hoje eu estava conversando sobre isso aí. É duro, quando você faz uma emenda a nível municipal, normalmente não, 100% é porque a comunidade pediu, cara. A comunidade pediu, é um debate que você não consegue fazer vindicação, é a única hora que o vereador tem condições de colocar alguma coisa que tenha as condições financeiras ali. Ou seja, é um estacionamento de ônibus nos Oliveiras que foi feito em outro orçamento, não da prefeita agora, do outro vereador, não foi feito, que era uma emenda do nosso mandato, aprovado por essa casa. Agora, recente, tinha uma emenda do vereador Norton, até eu fiz um requerimento, foi respondido, estou com o requerimento aqui, mas não vou falar dele, com relação ao caminhão para a coleta da cooperativa, não foi feito. Eles dizem, a prefeitura colocou a seguinte situação, estamos vendo a possibilidade de comprar, ou seja, nós estamos no mês de outubro, provavelmente, espero eu, tem representante da prefeitura aqui, espero eu que essa fala conduza à compra, mas a gente sabe o quanto eles precisam, né, vereador Norton, senão não teria sido feito, né? Eles precisam muito desse caminhão. E não foi comprado o caminhão com a emenda que é do vereador Norte. E também, na ocasião, a gente fez várias emendas, tinha entre elas a reforma da creche do Bom Pastor, que também não foi feita. Hoje você vê a situação que está lá. Né? É uma situação muito difícil. Para quem acompanha, eu acho que tem uma indicação do vereador Nadaleto e do vereador Gil, que fala um pouco também sobre o assunto. É uma situação bem delicada, a situação que passa aquela creche, acredito eu, que deve a diretora da educação estar visualizando isso. Mas já tem recurso para isso, por que não implementar? Né? Por que não implementar? Outro assunto também, nova vereadora Xuca, presidente dessa casa. Eu queria aqui dizer de um requerimento que nós tínhamos feito, 157, que falava da creche dos Oliveiras. E, de certa forma, eu acho importante a gente vir até a tribuna e dizer, olha, prefeita, realmente você cumpriu aquilo que você colocou no papel, que é a resposta ao requerimento dela. Quando nós indagávamos sobre a questão do início da creche, ela colocou uma data e se cumpriu a data. Né? Eles começaram, na semana passada, a acertar a questão da estrutura. Eu estive lá, realmente aconteceu. E hoje a creche começou a funcionar. Muito, muito, muito bom. Extremamente importante. Sabe por quê? Aí eu estava no bairro do Poço, uma família não sabia ainda, isso é importante, viu? É, pedir para a prefeita para divulgar bem, principalmente bairro dos Godinhos e bairro do Poço. O pessoal do Poço não sabia da creche. Hoje, mães que estavam na lista de espera aqui da cidade, hoje foram fazer a inscrição lá na creche dos Oliveiras, porque a distância é praticamente a mesma. Né? E a van, a questão de van, a questão de estrutura é a mesma. Então é importante fazer um pouco mais de divulgação naquela região para que o pessoal conheça. Mas a importância dos bairros estarem organizados em associação, mais uma vez fica claro para a gente. Viu, vereador Nadaleto? É importante os bairros estarem organizados em associações. Terem as suas lideranças, que se comuniquem com as lideranças políticas para que as coisas aconteçam. Eu me lembro aqui, acho que o vereador Gil, algum tempo atrás, falou da questão dos quarteirões do bairro. Que seja, mas que tenha as lideranças tratando dos assuntos. A piedade é muito grande. É duro chegar às informações. Né? A gente tem uma estrutura de trabalho, muitas vezes não acaba não chegando para a gente. Mas a Associação dos Oliveiras foi fundamental desde o início, desde a ideia, desde a concepção da creche até o funcionamento. Chega a ser emocionante ver as crianças hoje na creche, na sala de aula lá. Pessoas assim, da zona rural, né, gente que é da roça, né, Marquinho? Plantamos muita cebola junto. Nós que fomos da roça sabemos que nós não tivemos essa oportunidade de ter acesso à creche. Né, a ter acesso a isso. Muitas vezes as pessoas iam, as mães levavam as crianças. Até hoje acontece, levam para fazer colheitas hoje, na roça, leva as crianças na roça. Hoje tem a oportunidade de estar levando numa creche. Então isso é muito importante, é fundamental para, né, para a sociedade, para a comunidade local lá. Então eu fiquei muito satisfeito com isso. Eu vim aqui para dizer, a prefeita fez justo, respondeu o requerimento e cumpriu, isso é importante. Isso mostra um respeito com essa casa, isso é muito importante. E dar os parabéns mais uma vez, eu sei que é até repetitivo, mas a Associação de Moradores do local lá. Extremamente organizado, conseguiram reforma de escola, né, há algum tempo atrás, em outra gestão, conseguiram vários reparos em ponte, hoje estava equipamento da prefeitura fazendo as estradas lá, conseguiram creche. Então, assim, mostra a importância, eu acho, como exemplo, bater a mesma coisa. Eu estou falando aqui da Associação dos Oliveira, mas bater a mesma coisa. Mostra a importância da comunidade, da sociedade estar organizada. Isso é muito importante. E outro tema que eu queria tratar aqui, rapidamente, até para encerrar a minha fala, é sobre o Dia Mundial da Alimentação. O vereador Adilson esteve lá no local no último dia 16, quarta-feira? Não, quarta-feira, né? O vereador Nadaleto também. O EITEC fez aí um trabalho de divulgação da questão dos nossos produtores. É a principal fonte de renda e principal traço da nossa economia, que são os agricultores, fez uma homenagem. Um dia de chuva, estava chovendo, que Deus manda. Mas é importante, até eu falei para ele, simbolicamente isso é muito bom, né, que a chuva para a agricultura é muito importante. E os alunos da ITEC estiveram ali na Praça da Matriz, fizeram uma caminhada no centro, disseram da importância disso tudo, dessa questão da alimentação, dessa questão da agricultura para o nosso município. Fizeram isso lá na praça, numa parceria também com o Banco de Alimentos, que se torna bem mais consistente. Desde a sua fundação, é uma entidade que está atendendo hoje cerca de 11 entidades sociais aqui de Piedade. Né? É um trabalho que não é muito divulgado, mas é um trabalho extremamente importante. Se eu não me engano, a entidade que está presente no plenário hoje recebe alimento de lá, se eu não me engano. Então atende desde Santa Casa, praticamente todas as entidades do município. Se eu não erro, são todas. Então, extremamente importante, na quarta-feira, eles estão sediados hoje, a sede do Banco de Alimentos é ao lado do Caican, na antiga escolinha. Né? Eles estão precisando um pouco mais de estrutura, eu falo de imobiliário, essa parceria com a ETEC, ela está sendo consistente agora no sentido de virar melhor. Mas a grande contribuição vem dos agricultores. É caminhão e caminhão e caminhão de mercadoria que sai, muitas vezes, só para terminar, viu, presidente? Que sai das roças, não se perde mais, viu? estufa hidropônica, não se perde mais, vai tudo para o Banco de Alimentos. Vai tudo para o Banco de Alimentos e é distribuído nas entidades. Então, assim, o Banco de Alimentos está cumprindo um papel importante, não é divulgado. Eu sei que eles têm um trabalho bem, bem tranquilo, né? Até porque não é essa a ideia. Então, hoje eu fiz questão de comunicar, fazer essa comunicação, porque eu vi o trabalho deles na quarta-feira ali. Muito legal, muito legal. Todas as entidades de Piedade recebendo verdura, legumes, cereais. Até, na quarta-feira tinha até macarrão, coisa assim para preparar uma boa alimentação. Então, é importante destacar o bom trabalho que vem desenvolvendo o ETEC na cidade e o Banco de Alimentos. Eu acho importantíssimo. Tá bom? Era só. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado aos nobres colegas vereadores.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente dessa casa, senhores vereadores, toda a mesa, população presente, muito boa noite. Primeiro, eu quero agradecer à diretora de obras, a Carla, aqui deixar registrado na ata dessa nossa sessão de hoje, pelo empenho dela em resolver a questão da subida do tira-fogo lá no bairro da Mola Faca, tendo uma atitude proativa de vir até o nosso encontro, de nos chamar para irmos junto, por interlocução também do vereador Alê. Quero te agradecer também aqui publicamente, Alê. E para a gente poder ir lá junto, ver o problema, conversar com os agricultores, ver de fato onde que essa indicação mostrava que devia ser feito e por que devia ser feito a obra de reparo. Então, eu venho aqui publicamente agradecer esse empenho da diretora por nos procurar, nos ter como um parceiro e agir dessa maneira proativa, para a gente poder resolver as dificuldades do município em conjunto, que esse é o nosso trabalho. A gente está aqui na Câmara como representantes dessa população e eles, no Poder Executivo, vão de fato executar, mas tem interlocutores no meio e o vereador é um desse interlocutor, é um desse intermediário que pode fazer e deve fazer um papel junto com o Poder Executivo e com a população, e isso aí o ganho é para todos. E, em segundo lugar, eu venho aqui agradecer também pela aprovação dos dois requerimentos, agradecer a todos os vereadores e mostrar assim, que esses requerimentos, inclusive um, é questionando sobre uma emenda do vereador Norton do ano passado. Eu estava sentado aqui nesse plenário, eu estava sentado aqui nessa Câmara, acompanhando o trabalho aqui do plenário, no ano passado, quando foi aprovada essa emenda do vereador Norton. E foi também aprovada a emenda do vereador Adilson sobre o Suasa. Então, foram duas emendas que me marcaram, e eu guardei isso aí, porque são da área que eu trabalho. Então, fiquei no aguardo de todo esse tempo da implementação dessas emendas e pude participar, como o Adilson falou aqui na tribuna, pude participar a convite dele de uma reunião sobre o Suasa, sobre esse sistema unificado de atendimento à sanidade agropecuária, que visa ajudar aos produtores rurais de Piedade para poderem vender os produtos fora do município. Que a gente sabe que o mercado é um grande gargalo para a produção agropecuária. E tendo apenas o serviço de inspeção municipal, que é o caso de Piedade, esses produtos, principalmente os de origem animal, não podem ser vendidos em Ibiúna, ou em Sorocaba, ou em São Paulo. Então, priva os agricultores, os pecuaristas, de terem um comércio para esses produtos. Então, produtos como o mel, o queijo, as carnes de diversos tipos que são produzidas no município, não podem ser vendidas fora por não haver esse sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária, que é o Suasa. Então, pude acompanhar essa reunião, tomara que seja implementado, faço votos, fui participar, e por onde eu ando por aí, em propriedades que produzem mel, que tem enxames de abelha, tem caixas de abelha, ou que o pessoal tira leite tem um amigo nosso que tira leite e está sediando um curso de pecuária leiteira através do Senar, lá no bairro da Roseira, e é um grupo muito grande de pecuaristas que estão fazendo esse curso e que são interessados no tema. Então, já tive a oportunidade de fazer uma fala com eles. Todos têm interesse em que esse sistema unificado funcione no município de Piedade, que tenha um veterinário e uma equipe contratada e estrutura para poder fiscalizar de fato e dar essa garantia no produto que vai ser vendido fora. E com isso vai retornar recurso para esses pecuaristas, para esses criadores que hoje não podem vender os produtos fora de Piedade. Isso aí é uma grande privação, é um entrave, é um gargalo enorme para esses agropecuaristas, vamos falar assim. E, além disso, questionamos também a questão da emenda, que foi de autoria do ilustre vereador Norton, sobre a contratação dos engenheiros agrônomos, porque eu vejo também isso com muita importância, eu vejo essa carência no município, a carência de serviço de extensão rural no município de Piedade. Há poucos técnicos trabalhando no poder público e há pouquíssimos técnicos rodando no campo fazendo um trabalho com esses milhares de agricultores que a gente tem no município, porque a gente tem mais de 3 mil famílias agricultoras em Piedade, oficialmente. Eu creio que seja até mais do que isso. Então, a gente precisa ter técnicos trabalhando e dialogando com essa população, com esses agricultores, para poder fazer um intercâmbio de técnicas, para poder dar uma orientação, para poder também aprender com os agricultores, lógico, mas fazer essa troca, esse intercâmbio. O extensionista rural é muito importante nisso. E não só também para a área agrícola em si. O extensionista rural é um profissional que vai atuar em outras áreas, porque ele vai observar, às vezes, uma água de pia, uma água de chuveiro, uma água de tanque que escorre com sabão, com gordura, escorre por cima da terra, prejudica, é uma água cinza. Ele pode opinar até nisso. O extensionista rural, ele é capacitado para muitas coisas além da produção agrícola. Então, esse profissional é essencial no município de Piedade. Eu vi essa emenda do vereador Norton com muito bons olhos na época e, para nossa infelicidade, ela não está sendo executada, ela não está sendo implementada. Não desconheço se foi contratado esses dois engenheiros agrônomos, mas até onde eu sei não foram contratados. Então, que se faça realizada essa emenda parlamentar, essa emenda que saiu dessa casa. Além disso, questionei também a questão da lei da Semana de Agricultura Ecológica, que isso é uma lei municipal, uma lei de 2010, aprovada nessa casa e sancionada pelo ex-prefeito, e que era para ser executada na terceira semana do mês de setembro, na chegada da primavera, era para ter essa lei efetuada no município, com palestras, com cursos, com seminários, com discussões, debates, dia de campo, o evento que fosse necessário para poder levar essa informação da agricultura ecológica, para os agricultores principalmente. E para isso a prefeitura poderia fazer, poderia não, deve fazer parcerias, deve fazer convênios, deve buscar parceiros para que de fato implemente essa lei. Mas pelo também que eu tenho conhecimento, essa lei não foi cumprida. Então, a gente espera a resposta desse requerimento para que a gente confirme isso e vamos questionar o porquê de não cumprir isso. Será que está faltando mais empenho por parte do diretor de agricultura nisso? Onde que está esse problema? E, além disso, a questão das sementes. Então, são dois requerimentos, um está dividido em duas partes, mas o segundo requerimento é sobre as sementes de milho e de feijão, principalmente, que a gente está sendo muito questionado pelos agricultores. Muita gente nos pergunta. A Casa da Agricultura tinha o costume de vender até 4 mil quilos de sementes de milho por safra. Eu trabalhei lá na Diretoria Municipal de Agricultura. Então, isso aí é uma perda para os municípios. E é uma perda porque Isso afeta até a segurança alimentar. Piedade é um grande produtor de milho. A gente não vê roças grandes de milho, mas de pouquinho em pouquinho, de propriedade em propriedade, a gente tem uma área de milho enorme plantada no município. E o maior abastecedor de sementes desse pessoal que cultiva o milho, com certeza, era a Diretoria Municipal de Agricultura. Então, esse é o motivo do outro requerimento. E também deixar claro que a gente tem que ter empenho. Se a gente está num cargo de diretor de alguma pasta, e de uma pasta importantíssima como essa da agricultura, eu creio que a gente tem que ter empenho para poder fazer as políticas que o município necessita e fazer as ações que são de fato necessárias. Eu acredito que uma ação dessa, vender a semente de milho, de feijão e até de outras espécies, como as adubações verdes que eram vendidas, isso aí, no meu entender, é essencial para o município agrícola como que é Piedade. Então, por isso, eu deixo registrado aqui e agradeço aos pares pela aprovação desses requerimentos. Muito boa noite.
Não havendo mais inscritos em tema livre, consulto os vereadores para dispensa do intervalo regimental e passarmos à ordem do dia. Pedimos ao senhor secretário para que faça a leitura. Institui a Zona Especial de Interesse Social ZEIS Vila Quintino. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 28 de 2013. Breve relatório, parecer preliminar. Trata-se de projeto de lei enviado pela chefe do Executivo, versando sobre a instituição de Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, na Vila Quintino, zona urbana deste município. Na justificativa, diz a senhora prefeita que a finalidade é a implantação de um núcleo de habitações populares com financiamento através do programa Minha Casa Minha Vida, naquele bairro, visando, sobretudo, reduzir o elevado déficit habitacional, conforme dados coletados pela Diretoria de Ação Social. O projeto de lei em tela vem acompanhado de documentos imprescindíveis, como cópia do registro de imóveis no cartório imobiliário local, memorial descritivo, planta topográfica da área que se pretende transformar como de interesse social, carta de diretrizes fornecida pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e parecer do Conselho Municipal de Política Urbana, sobre o qual falaremos a seguir. A fim de permitir uma melhor análise da proposta pelos vereadores dessa casa, no entanto, deve ser feita a complementação da instrução do projeto. Observa-se primeiramente que o parecer juntado do Conselho Municipal de Política Urbana não tem consistência e validade legal. O documento subscrito pelo vice-presidente diz que, no uso das atribuições conferidas pelos incisos 2 e 4 do artigo 2º da Lei 3.833, o CMPU emite seu parecer favorável ao projeto de lei em sua totalidade. O vice-presidente, como é sabido, tem a única função de substituir o presidente nas ausências deste, ou seja, é o presidente que representa o conselho. Por outro lado, o Conselho é um órgão colegiado, consultivo e deliberativo, constituído de, no mínimo, 10 membros titulares e igual número de suplentes, conforme prevêem os artigos 1º e 3º da referida lei municipal, ou seja, delibera através de todos os seus componentes, sendo que essa deliberação deve ser exteriorizada numa ata que contenha o resumo dos trabalhos e a decisão do colegiado, ata essa assinada por todos os presentes. Em decorrência dessa regra, deve ser providenciado pelo Executivo a juntada aos autos da ata da 4ª reunião extraordinária do Conselho, que teve como pauta parecer técnico sobre o projeto de lei 28 de 2013, que institui Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, na Vila Quintino. Para que se possa avaliar melhor a proposta, é essencial, como já dissemos, a juntada de novos documentos comprovantes. Assim sendo, preliminarmente, entendemos que deve ser oficiada a nobre representante do Poder Executivo pleiteando o envio a esta casa dos seguintes documentos. Primeiro, cópia da ata do Conselho Municipal de Política Urbana referente à 4ª reunião extraordinária que apreciou o projeto de lei número 28 de 2013. Segundo, certidão do valor venal do imóvel fornecida pela Diretoria de Tributos e Arrecadações da Prefeitura. Terceiro, dados sobre a empresa responsável pelo empreendimento imobiliário. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 13 de outubro de 2013, Adilson Castanho, presidente e relator. Acompanham o relator, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão o projeto. É o parecer do projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, vou fazer aqui uma explanação a respeito desse parecer e o próximo projeto. Também tenho o parecer praticamente igual. A única diferença é a questão aqui que esse projeto de lei ele está dotado de uma planta do projeto de construção, do projeto de formação do loteamento, onde tem aqui a discriminação de ruas, a implantação do loteamento em si, e o próximo projeto não contém isso, então ele consta, além dessas informações pedidas, também o pedido da apresentação do projeto de implantação do loteamento e também das responsáveis pelo empreendimento. Qual é a grande preocupação aqui, sabemos nós, que nós temos que crescer mesmo. Acho que esse é o futuro do nosso município. Piedade, ele vem crescendo, mas aquilo que sempre falamos, temos que crescer de forma organizada, para que não, num futuro, nós não vamos ter problema como temos nos dias de hoje, né? E alguns dos loteamentos com essas características implantadas no nosso município, não foi levado a eles infraestrutura necessária, né? Eu acho que um centro comunitário é uma das coisas mais importantes que esses loteamentos deveriam pensar em ter, né? Um centro comunitário, um espaço onde possam ser feitos ali palestras, apresentações, que a gente vê que nesse aglomerado de pessoas, a grande dificuldade, gente, é o controle dos menores, dos pequenos, na maioria das vezes influenciado pelos maiores, acabam se envolvendo com coisas ilícitas. E o que mais tem pego a nossas crianças é o uso deles na questão do tráfico de droga. A gente vê que isso é comum. Me falaram, acho que hoje à tarde mesmo, estava conversando e alguém divulgou, uma criança de 9 anos foi presa com 45 pedras de crack. Né? Não sei se é no nosso município, mas independente de onde for, é na nossa região, porque noticiou nos veículos de comunicação de Piedade. Então isso é muito preocupante, isso tem acontecido muito nesses aglomerados, nesses centros de moradias. Então a gente tem que partir para algo organizado, e aqui pede alguns esclarecimentos, e nós precisamos também fazer com que esses empreendedores tragam uma contrapartida para o município na questão infraestrutura para a escola, né, e todo o segmento, porque só com isso a gente vai conseguir fazer um certo controle, senão vai levar aí 200, 300, 400, 500 famílias, ou até mais, né, existe aí um empreendimento em andamento no município, que é para 1.200 unidades habitacionais, e nele foram feitas inúmeras exigências, e eu acho que a gente tem que partir para esse segmento, logicamente que na proporção, mas que cresça organizadamente. Porque senão fica aí, as pessoas recebem as casas, vão para lá morar, mas não tem uma estrutura adequada de vida, e principalmente as nossas crianças. Então, é alguma das informações e também para que possamos, através de um parecer que foi formulado e juntado nesse projeto de lei, a gente juntar a cópia das atas, porque foi preocupante para nós que está aqui assinado somente pelo vice-presidente, né? E não tem uma ata explicando o porquê não o presidente e quantos membros participaram e assim por diante. Então, são coisas mais técnicas e certamente vai ser feita a juntada e nós vamos discutir isso daí para que nós... Por quê? Por que esse tipo de parecer? Porque é o único momento que a Câmara tem a oportunidade de colocar as ideias, que os vereadores podem opinar, fazer emendas, coisas nesse sentido, é na apreciação do projeto. Uma vez nós aprovamos, é uma simples mudança de zoneamento, né? Nós vamos transformar uma área de uma área que é normal, hoje com módulos normais, para uma área de interesse social. Nós aprovando isso nessa casa, sem discutir a fundo, acabou o poder de discussão nosso. É passivo de se fazer, sim, de aprovar, mas eu acho que o momento da discussão é agora, que é o único momento que o vereador pode discutir. Aí vira ato entre executivo, empreendimento e assim por diante. Então fica aqui a orientação, se todos puderem nos acompanhar no parecer, é isso que pedimos. Muito obrigado.
Continua em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei nº 33, de 2013, do Executivo. Institui a Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, bairro Paulas e Mendes. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei 33, de 2013, breve relatório e parecer preliminar. Trata-se de projeto de lei enviado pela chefe do Executivo versando sobre a instituição de Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, no bairro Paulas e Mendes, deste município. Na justificativa, diz a senhora prefeita que a finalidade é a implantação de um núcleo de habitações populares com financiamento através do programa Minha Casa Minha Vida, naquele bairro, visando sobretudo reduzir o elevado déficit habitacional, conforme dados coletados pela Diretoria de Ação Social. O projeto de lei em tela vem acompanhado de documentos imprescindíveis, como cópia do registro de imóveis no cartório imobiliário local, memorial descritivo, planta topográfica da área que se pretende transformar como de interesse social, carta e diretrizes fornecida pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e parecer do Conselho Municipal de Política Urbana, sobre o qual falaremos a seguir. A fim de permitir uma melhor análise da proposta pelos vereadores desta casa, no entanto, deve ser feita a complementação da instrução do projeto. Observa-se primeiramente que o parecer juntado no Conselho Municipal de Política Urbana não tem consistência e validade legal. O documento subscrito pelo vice-presidente diz que, no uso das atribuições conferidas pelos incisos 2 e 4 no artigo 2º da Lei 3.833, o CMPU emite seu parecer favorável ao projeto de lei em sua totalidade. O vice-presidente, como se sabe, tem a única função de substituir o presidente, nas ausências deste, ou seja, o presidente é quem representa o conselho. Por outro lado, é sabido que o Conselho é um órgão colegiado, consultivo e deliberativo, constituído de no mínimo 10 membros titulares e igual número de suplentes, conforme prevêem os artigos 1º e 3º da referida lei municipal, ou seja, delibera através de todos os seus componentes, sendo regra que essa deliberação deverá ser exteriorizada numa ata que contenha o resumo dos trabalhos. Em decorrência dessa regra, deve ser providenciado pelo Executivo a juntada aos autos da ata da 4ª reunião extraordinária do Conselho, que teve como pauta parecer técnico sobre o projeto de lei nº 33 de 2013, que institui Zona Especial de Interesse Social ZEIS, no bairro Paulas e Mendes. Para que se possa avaliar melhor a proposta, é essencial, como já dissemos, a juntada de novos documentos comprovantes. Assim sendo, Preliminarmente, entendemos que deve ser oficiada a nobre representante do Poder Executivo, pleiteando a sua senhoria que envie a esta casa os seguintes documentos. Primeiro, cópia da ata de Conselho Municipal de Política Urbana referente à 4ª reunião extraordinária que apreciou o projeto de lei número 33 de 2013. Segundo, cópia da planta do loteamento elaborado pela empresa incumbida da construção das unidades habitacionais. Terceiro, cópia da averbação da carta de arrematação do imóvel no cartório imobiliário local. Quarto, certidão do valor venal do imóvel fornecida pela Diretoria de Tributos e Arrecadações da Prefeitura. Quinto, informações sobre a empresa responsável pelo empreendimento imobiliário. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 13 de outubro de 2013, Adilson Castanho, presidente e relator. Acompanham o relator, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer pelo projeto simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Parecer aprovado por todos. Não havendo mais inscritos em explicação pessoal, agradeço aos presentes, declarando encerrada a sessão, convidando todos para comparecerem e divulgar que dia 6 de novembro haverá audiência pública nesta Câmara, com início às 17 horas, para tratar dos projetos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Contamos com a presença de todos. Boa noite. Deus os abençoe.